em um nome de Jesus. Nós te adoramos, te glorificamos nessa manhã, pela sua presença aqui conosco. Fale conosco poderosamente, abençoe, ó Pai, cada família que aqui está, aqueles que não estão, que estão indo viajar, cuide deles, ó Pai, nessas viagens, ó Pai, protegendo, livrando de todo acidente ou incidente, meu Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha cuidar. Restaure a saúde daqueles que estão enfermos, restaure o braço, meu Deus, ali da irmã Rita, traga a recuperação completa, Pai, no braço dela, em um nome de Jesus nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor providenciou essa cirurgia e ela já está em casa para adorar o Senhor. Abençoe, Pai, cada irmão e cada família da nossa igreja, no nome de Jesus, amém. Amém. E prepare o seu testemunho para o dia 31, né? Que testemunho maravilhoso, Luiz. Que Deus continue te abençoando. Eu pude acompanhar um pouquinho, né, do seu perrengue esse ano. A gente orou junto, muitas coisas, anseios. E o Luiz falou algo aqui interessante. Na hora que nós estamos passando por lutas, por problema, a gente procura, com as nossas forças, resolver, não é assim? Quando estamos com dívida, muitas vezes procuramos agiotas e aí fica pior ainda a situação. Muitas vezes procuramos empréstimo, fica pior ainda, porque a gente fica procurando com nossas forças. E o Senhor, nesse texto de Gênesis 22, no final ele diz que esse monte, esse lugar se chamou Jeová Jirei, Deus da providência, porque o Senhor proverá para você. Então nós precisamos crer dessa forma, que o Senhor é o Deus que provê, é o Senhor que providenciou todas as coisas nesse ano. Quantos tempo, quantos minutos, quantos dias você passou de 2023 ansiosos, preocupados, teve dias que você fala assim, eu não vou conseguir, o Senhor então estava lá, porque é o Deus de providência, é o Deus que provê todas as coisas. E graças a Deus que hoje nós estamos aqui para adorar, para glorificar, para exaltar o nome desse Deus. Nós cantamos uma canção aqui, onde diz que Ele é o nosso fundamento, que o Senhor é o nosso fundamento. O que é um fundamento? O que é uma base? Quem tem um pouco de construção vai entender que fundamento é quando você prepara bem a base, os alicerces, para receber a estrutura do prédio. Antes de construir tudo isso, aqui foi feito um fundamento. Colocaram sapatas, colocaram pedras, concreto, ferragem aqui embaixo para receber toda essa estrutura. E nós cantamos que o Senhor é o nosso fundamento. E se Ele é o fundamento, se nós estamos fundamentados em Cristo Jesus, nós precisamos permanecer firmes e inabaláveis. Amém? Precisamos entender isso. Está nascendo um novo ano. 2024 está surgindo. E o que eu quero para 2024? O que eu planejo para 2024? Eu quero viver a mesma coisa de 2023? Não. Eu quero avançar. Eu quero conquistar. Eu quero ir mais longe. Eu quero ter mais compromisso com Deus. Eu quero buscar mais o Senhor. Eu quero crescer mais na presença dEle. Eu quero ter experiência com o Espírito Santo. Cantamos aqui que Ele é o Santo Espírito. Eu sou a morada do Santo Espírito. Eu estou aqui para receber mais do Espírito Santo. Mas nós precisamos não só viver cantando. Nós precisamos praticar tudo isso. É tempo, irmãos, nós pararmos de olhar um aos outros, dificuldade do irmão, ou o problema que o irmão tem, e passar a olhar mais para Cristo, a viver uma vida mais centrada no Senhor. A mensagem do domingo passado falou do peregrino, falou daquele que vive apenas procurando a morada terrena, mas falou do cidadão dos céus. A atitude do cidadão do céu, daquele que vive sabendo que a sua morada já está construída lá na glória, ele tem atitudes diferentes. Então nós temos muitas coisas para conquistar em 2024? Tudo em Jesus. Tudo em Jesus. E se eu não conquistar? O Senhor vai te dar a oportunidade no próximo ano. Não deixe de planejar. Planeje. Eu fiz alguns anos atrás alguns planejamentos. E alguns eu conquistei e outros não. Mas eu continuo orando pelo que eu não conquistei ainda. Eu sonhava ter uma habilitação. Ter um veículo, casar e ter uma casa. Eu consegui já quase tudo. Há só a casa que ainda não. Eu me lembro que, ainda lá em Rosário, no final do ano, eu coloquei no papel que eu gostaria de estar no ministério. E hoje eu estou no ministério. Às vezes vai demorar um pouco, mas vai acontecer. E a casa vai acontecer. 2024 eu vou conquistar a minha casa própria, em nome de Jesus. Qual que é o seu sonho, né? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9. O tema da nossa palavra é: o sol da justiça raiou. Diga amém. Quem é o sol da justiça? Jesus. Diga: Jesus é o sol da justiça. Diga isso. Diga: Jesus é o sol da justiça. E ele já raiou na minha casa. E ele já raiou na minha vida. E ele já raiou nos meus sonhos. E ele já raiou nos meus projetos. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda-se Jesus, que ele já raiou na sua vida. Jesus já nasceu na sua vida. Eita, Jesus maravilhoso. Você está aqui nesta manhã para adorar esse Jesus. Você veio aqui nesse dia 24, não veio olhar para mim, não veio simplesmente por causa de irmãos, mas você veio para adorar Jesus, para dizer obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor raiou na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não merecia nada, mas o Senhor raiou na minha vida. O que é raiou? Nasceu, resplandeceu. Quem acorda pela manhã, quem tem a oportunidade de acordar antes das 5, vai ver o sol raiar. Agora quem acorda 10 horas não vai ver. Mas quem acorda antes das 5, como é gostoso ver o sol raiar, né? Eu acordo às vezes, hoje eu acordei 4 e pouco. Eu não sei se é a idade, mas acordei 4 e pouco, deitei de novo, não dormi. 5 e meia eu levantei. Eu coloquei o celular para despertar 6 horas com medo de perder o horário, mas eu acordei antes do celular, né? Aí eu levantei, então eu já levantei 5 e meia, o sol já tinha raiado. 5 e meia o sol já raiou, né? Tá assim. E como é gostoso você ver o sol nascer, né? Então nós vamos ver aqui. Isaías capítulo 9, versículo de 1 a 7 diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulom e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tem multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria, e eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quem que é Ele? Quem que é Ele, querido? Jesus, diga Jesus. Ele é maravilhoso, Ele é Conselheiro, Ele é Deus Forte, Ele é Pai da Eternidade, Ele é Príncipe da Paz. E Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? É esse Jesus, é esse o sol da justiça. Muitas vezes, nesse tempo de Natal, nós vimos, e cada ano que passa fica mais e mais, o comércio cresce. Você anda no centro da cidade, é tumulto. Você anda aqui no centro do Pé 90, é tumulto. E a gente dentro de loja, comprando, gastando. E o décimo já foi embora, já entrou no cartão de crédito. E o cara inicia o ano que vem já cheio de dívida, né? É assim, mais ou menos. As pessoas procurando festejar. As pessoas comprando presentes, recebendo e dando presente. Mas muitas vezes o aniversariante não recebeu o presente. Virou algo tão místico, tão religioso, e onde nós mesmos também fazemos parte. Por que que nós não fazemos? Eu fico perguntando, tem hora, durante o ano, com a nossa família, um tempo de festa. Por que que a gente, fora do tempo, a gente não faz assim uma ceia, uma mesa, compra um presente e faz? Já parou para pensar? A gente só faz nesse tempo, né? É igual a pessoa que come canjica só na semana do peixe lá. Lá em casa a gente come canjica fora do tempo. Tem pessoas que passam o ano inteirinho sem comer um peixe, mas no dia da Semana Santa ele vai comer o peixe. Nada contra, mas por que que não come antes? Por que que você não faz uma festa antes com a sua família? Não há espaço para Jesus na festa de Natal. Como eu disse, é contraditório homenagear Jesus e não seguir os seus mandamentos. É contraditório as pessoas dizer que nesse tempo é tempo de Natal, Jesus nasceu. Só que muitas vezes, irmãos, se eu acho que você já fez isso, já observou, é um tempo que as famílias muitas vezes se matam. No dia 24, no dia 25. Quantas tragédias que acontecem nos lares? Porque no meio da festa entra a malvada e a maldita cachaça. E por trás da cachaça tem um demônio chamado Zé Pilintra. E as famílias começam bem até, mas no final é briga, discórdia, é destruição. Quantas famílias se acabam na festa de Natal? Porque verdadeiramente o convidado, aquele que é o aniversariante, não está fazendo parte dessa casa. Jesus, ele precisa ser chamado para dentro da sua casa, não simplesmente como um convidado, mas ele precisa ser chamado como o Senhor da sua vida. Definitivamente, essa festa não é para Jesus. Podemos e devemos aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus, mas escolhemos a cultura do reino, onde o melhor lugar para Jesus é nascer no coração pecador, e o melhor dia são todos os dias. Alguém, e nós vamos ver o nome dele aqui depois, escolheu, foi criado por Constantino, essa data do dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, mas na verdade, se você olhar no calendário judaico, não foi nesse dia, e não foi em dezembro também, fica ali entre março, abril, nesses meses que Jesus nasceu. Então nós não sabemos uma data, mas na verdade nós precisamos entender que Jesus precisa nascer todos os dias no coração nosso, no coração das pessoas. E como que Jesus pode nascer no coração de alguém? Quando nós fazemos o que um dia alguém fez por nós. Um dia alguém chegou para você e falou: olha, eu quero falar para você de um grande amor. Um amor incomparável, que é o amor de Jesus. Só que muitas vezes Jesus tem que disputar espaço com o comércio, que vê a oportunidade de lucrar com a boa e vontade do ser humano. Mas hoje você veio aqui para celebrar Jesus e sua graça salvadora. Mas também veio todas as reuniões de celebração do ano. Você veio em todos os cultos. Você participou das células nas casas. Você, pela manhã, você meditou na palavra de Deus. Você orou, você veio na torre. Você buscou o Senhor. E Cristo nasceu e vive no seu coração. Aleluia? Amém? Você fez isso durante esse ano, porque Jesus já nasceu no seu coração. Porque Jesus não nasceu no dia 25, mas Jesus nasceu lá no, Jesus nasceu no meu coração em 1996, no meado do ano, em mês de agosto mais ou menos. Eu não sei que dia que foi que Jesus nasceu no seu coração, eu não sei que ano que foi, mas uma coisa eu sei, que todos os dias Jesus vive dentro de você. Amém? E o primeiro ponto dessa palavra: onde que eu devo colocar Jesus? Ou onde que o mundo coloca Jesus? O mundo tem colocado Jesus numa estrebaria? Ou numa manjedoura? O mundo tem colocado Jesus em um dia, 25 de dezembro? Numa manjedoura, tudo bem, mas numa estrebaria? Desculpe estragar os preparativos de Natal, mas antes que as luzes de decoração se apaguem, vamos refletir e encher nossa vida de verdades e não de ilusão. Jesus não nasceu numa estrebaria. Jesus não, nem o Novo Testamento sugere isso. Jesus nasceu em Belém, numa casa simples de parentes de José. Por isso o recenseamento era feito na terra onde haviam familiares de José, e eles foram acolhidos no canto da casa onde eram recolhidos animais, que dormia junto com os donos. Interessante, né? Porque a religiosidade, a religião, e a gente fez muito teatros no final do ano, que tinha aquela manjedoura num curral, vaquinha berrando, né? Mas na verdade, naquele tempo também eles tinham animais de estimação, assim como muitas vezes você tem o seu cachorrinho, o seu pet, o seu gato. O povo de lá, os animais que eles têm de estimação um pouco maior, né? É uma vaquinha que dorme junto com o dono. É, tinha um lugar lá espaçoso e tinha o lugar da vaquinha deitar. Tem gente que cria porco de estimação, né? Pato, galinha. Por que não criar? E aí José então chega ali, e colocaram ele então naquele lugar onde dormiam os animais. tirando todos os argumentos de que a festa de Natal foi criada por Constantino para unificar as religiões do Império Romano, que dia 25 é a data menos provável para Jesus nascer, que tudo no Natal gira em torno de atender o próprio ego. Vamos assumir que o mundo vai comemorar o nascimento de Jesus nesse feriado, no dia 25 de dezembro. Jesus é o Messias prometido de Deus, é o nosso Salvador e Senhor. O mundo tem colocado Jesus, que é a estrela do Natal, que é o sol que raiou, em festas, em comidas, em brinquedos, em tantas outras coisas, porque eles não têm entendido que esse Jesus, ele é Senhor, ele é Salvador e Senhor. No Novo Testamento, você vai encontrar que Jesus é chamado de Salvador por 16 vezes. Mas você vai encontrar por 700 vezes que ele é chamado de Senhor. Em João capítulo 2, conta a história de um casamento, o primeiro milagre de Jesus. E é interessante que Jesus, ele, naquele casamento, ele é convidado. Mas ali ele estava só como um convidado. Muitas pessoas têm convidado Jesus para a sua vida por interesse de algo, por interesse de ser beneficiado, não é assim? Tem pessoas que querem Jesus não para ser Senhor, mas para ser alguém que vai se livrar de alguma coisa, que vai curar de uma enfermidade. E Jesus cura, ainda assim, porque ele é poderoso, porque ele é misericordioso. Mas Jesus, ele não quer ser apenas aquele que vai trazer benefício, mas ele quer ser o Senhor das nossas vidas. Só que ser o Senhor das nossas vidas é que entra a questão para o ser humano. O ser humano muitas vezes quer o Jesus Salvador, que livra do mal, que cura, que restaura, que traz paz, que dá um emprego novo, que beneficia em alguma situação. E quando nós temos Jesus apenas como tal, nós não damos muito crédito, também nós não obedecemos, nós vamos continuar vivendo como queremos. Mas quando nós mudamos essa história, quando entendemos que o sol já raiou, que é o sol da justiça, que Jesus Cristo, ele agora não é apenas só meu Salvador, mas ele também é o meu Senhor, e quando alguém é Senhor de alguém, nós somos então direcionados e vivemos não mais como queremos, mas agora conforme o nosso Senhor quer que vivemos. Aqui está a diferença. Tem muitas pessoas declarando no mundo aí fora, se você chegar em qualquer lugar, em qualquer família religiosa, ele vai falar, não, mas Jesus é Senhor da minha casa, é ou não é? Você pode perguntar para qualquer um, até para o espírita, ele vai falar que Jesus é Senhor, ou melhor, é o Salvador. Ele é meu Salvador. Ainda fala assim, lógico que ele é. Ele morreu por nós. Só que quando chega na hora da obediência, dele ser o Senhor, que ele governa, aí muda a história. aí muda toda a história, todo o contexto, porque requer agora de mim uma obediência, requer de mim agora uma entrega. Se o mundo soubesse quem é Jesus verdadeiramente, se o mundo soubesse que Jesus é o Rei, se o mundo soubesse que Jesus, ele não é apenas alguém que faz milagres, ele não é apenas alguém que conta-se uma história de mais de 2000 anos, ele não colocaria Jesus e não adoraria ou buscaria uma festa só dia 25. Não sei se você lembra, mas eu falo aqui sempre. Nós temos motivo de todos os dias acordarmos e dar um salto de alegria. Nós tínhamos que festejar todos os dias. Nós tínhamos que todos os dias fazer uma festa para o Senhor. Todos os dias eu e você nós temos que acordar e pular da cama e falar assim: obrigado Jesus, porque hoje eu faço uma festa com o Senhor. Ah Deus, porque Tu és o meu Senhor, porque o Senhor cuida de mim, porque o Senhor me ama de uma forma incondicional, porque eu não consigo compreender com tanto amor o Senhor me amou, mas uma coisa eu sei, com todos os meus defeitos e falhas, eu sou amado, eu sou cuidado, eu sou zelado, conduz os meus passos, meu Deus. Senhor, eu quero viver isso, eu quero viver o senhorio do Senhor todos os dias, eu quero viver uma vida onde a primazia do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família é mais importante do que qualquer outra coisa. O mundo não sabe isso, irmãos, e muitas vezes nós também não estamos sabendo. Muitas vezes eu tenho observado que a igreja não tem compreendido a identidade, quem você é verdadeiramente e quem Cristo é na sua casa, na sua família. Às vezes deixamos papel no dia 25. Tem pessoas que deixam para perdoar a dívida somente nesse dia. Chora nesse dia. Mas passou o ano inteiro com raiva, gado brigando um com o outro, querendo matar, querendo fazer isso, esquartejar. Ai. Nós amamos esse Jesus, Salvador e Senhor? Será? Será que nós amamos esse Jesus, Senhor e Salvador? O brasileiro dá 4 meses de trabalho para o governo. Sabia? De todo um ano que você trabalha, 4 meses do seu serviço você dá para o governo. Você paga o imposto. Você deu o seu dia de trabalho para o governo. E muitas vezes um dia só para Jesus, e esse dia ainda cheio de tantas questões. Muitos só têm uma manjedoura para Jesus nascer, muitos só têm um presépio, uma estrebaria, e isso depois de muito álcool, pois essa coisa de religião é uma chatice, diz alguns. A gente tem que ficar bonzinho para os parentes. Encontrar aqueles que estão devendo para mim e os que estou devendo para eles. Só que aí nós vamos segurar a onda, é Natal. Não cobra não. Depois do Natal aí você cobra. Vamos viver a fantasia do Natal, diz alguns. Não com a bênção. Não com a bênção que Deus tem para nós. Não há vergonha nenhuma em pregar a verdade, e não a mentira. Aliás, meia verdade é pior do que uma mentira inteira. Em Mateus 15:8 diz: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é verdade. As pessoas nesse dia, qualquer casa que chegar hoje, talvez vai estar falando: não, nós estamos comemorando Jesus, tal, mas somente com os lábios. O coração está afastado de Deus, o coração não tem o senhorio de Deus. Porque no dia que Jesus tornar senhor da grande massa, o comércio fale. No dia que nós pararmos de colocar Jesus como alguém só do dia 25, o comércio vai falir. Hoje é dia que precisamos colocar Jesus no lugar certo, no centro de nossas vidas, no centro do nosso coração, para viver e parar de viver a falsidade da religião e dos símbolos nada bíblicos. Há lugar para Jesus fora do Natal? Fora do domingo? Hã? Eu creio que nós, PIB Imperial, nós temos Jesus fora desse dia. Amém? Eu creio que nós que estamos aqui louvando, adorando ao Senhor, nós não temos Jesus simplesmente num dia, mas nós temos Ele como Senhor das nossas vidas. Senhor é aquele que governa. Senhor é aquele que dá ordem e os servos obedecem. Então nós vamos obedecer. Segundo ponto, quatro propósitos para Jesus nascer em nós. O primeiro propósito que foi para nos libertar. Diga: Jesus veio para nos libertar. Em Isaías 9:7, ele diz que estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O governo do Messias firmará com juízo e com justiça, quando o sol da justiça de Cristo realmente entrar em sua vida, Ele vai te liberar dos vícios do álcool, dos jogos de azar, da falta de perdão, de mágoas do passado e até de amarração financeira. Quantos querem isso? Quero. Quantos querem ser libertos de tudo isso? Porque muitas vezes nós estamos na igreja, nos convertemos e achamos que nós já somos santos o suficiente, ou que não temos nada para ser restaurado. Lógico que temos. Nós estivemos numa festa de aniversário na sexta-feira, e quando nós chegamos lá, nós encontramos um casal que é lá da PIB. Eles fazem aquela cascata de chocolate. Eles congregam lá na PIB. Ô, Breno, paz. E eu nem conhecia. Eu falei: paz. Aí eles se identificaram. Nós somos da PIB. Eu falei: eu nem sei quem que é, eu não conheço eles. Mas eles são da PIB. E ali a gente conversando, eu conversando com aquele casal, e ele falou assim: faz tempo que conhece o Marcelo, que era a festa do Marcelo? Eu falei: faz tempo, desde quando eu me converti, eu conheço esse homem. E ali nós começamos a conversar, e uma das coisas que eu falei para eles, eu falei: olha, nesses 2026, eu faço 30 anos de cristão, e eu tenho muita coisa para melhorar, e todo dia eu preciso de melhorar, e todo dia eu preciso ser restaurado, e todo dia eu tenho defeitos que preciso ser tratado, e todos os dias eu preciso chegar nos pés da cruz e falar: Senhor, eu sou falho, eu erro, eu tenho dificuldade, muitas vezes eu peco nisso, Senhor, me ajuda, me fortalece. E você vai passar 60 anos dizendo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque dentro de nós tem o homem velho, a natureza humana, a natureza pecaminosa. E sempre ela quer o quê? Afluir, sempre ela quer sair, sempre ela quer nos dominar. Mas quando nós temos o Senhor Salvador como Senhor das nossas vidas, que governa nossas vidas, aí muda a história. Porque aí quando a minha carne, minha velha carne, quer sair para fora, quer fazer, não tem como sair para dentro, né? Quer sair, o Senhor Jesus vem e fala: calma, eu estou contigo, eu te controlo, eu te governo. Ah, mas nós precisamos deixar Jesus governar. Eu quero a libertação, mas não quero o libertador. E Jesus veio para nos libertar. Não há como colocar Jesus, não há como colocar Jesus no centro enquanto não formos libertos por Ele. Há cristão aprisionado na religiosidade, vivendo uma vida na igreja e outra no dia a dia. Segundo, Jesus, segundo propósito, Jesus nasceu em nós para expressar a sua misericórdia. Em Mateus 12, 12 diz: pois quanto vale um homem, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e é por consequência lícito fazer o bem no sábado. Essa história conta, se você for ver, quando alguém questiona Jesus porque ele curou no dia de sábado. E os religiosos da época falou assim: ah, mas pode dia de sábado? A lei diz que não. E Jesus fala: então se cair um animal, uma ovelha sua num buraco, num precipício, você vai deixar ela lá perecendo, ela vai deixar ela morrer, ou você vai tirar ela daquele lugar? Até Cristo a lei comandava as ações dos homens. Para ter uma ideia, se você não pagasse uma dívida, poderia se tornar escrava e trabalhar até pagar a dívida. Mas com Cristo, a misericórdia de Deus se manifestou ao homem. Agora o tempo da graça está estabelecido e nós podemos ter acesso a Deus livremente. Amém? O Senhor veio, nasceu em nós para expressar a grande misericórdia que Ele tem por nós. Ainda com as nossas falhas, ainda com nossos defeitos, o Senhor nos amou e nos abençoou e nos resgatou. Por quê? Pela sua grande misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor não tem fim e se renova a cada manhã. Nós não recebemos o que merecemos, mas temos em Cristo acesso a todas as bênçãos do Pai. Amém? O terceiro, Jesus nasceu em nós para renovar sua aliança. Em Hebreus 7,22 diz: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. O que é um fiador? Quem sabe o que é um fiador? Quando você vai lá na loja e você não tem nome para comprar, o que é que o cara da loja fala para você? Você não tem alguém aí que tem um nome melhor que o seu? Que possa ser o seu fiador na primeira compra? E aí você vai buscar: eu vou lá ver se minha sogra pode tirar para mim. Aí você vai procurar alguém para que ele possa dar o nome dele, para que seja liberada aquela compra. Jesus não tinha ninguém que poderia pagar
o preço da liberdade, porque nós estávamos presos, mortos, nossos delitos e pecados, e ninguém poderia pagar isso, homem nenhum conseguia pagar. Aí Jesus vem, e Ele foi feito fiador por nós. Ele pagou o preço pela senhora, minha irmã. Ele pagou o preço por você, Pedro. Por você, Cristina. Por você, Luiz. Por você, José. Por você, Gislânio. Por você, Maria, João, Cícero. Deus, Jesus Cristo, Ele foi o fiador. Porque o nome, nosso nome, a nossa vida não tinha condição. Nós não temos condição de pagar nada. Nós não temos condição de ser salvos por conta própria. Essa aliança é irrevogável, é eterna, é transformadora, é de dentro para fora. Passamos agora de inimigos de Deus para amigos dele. Por isso que em João capítulo 15, Jesus diz: eu não vos chamo mais de servo, mas agora eu chamo vocês de amigos. Amém? Você não é amigo de qualquer pessoa. Você não é amigo de qualquer um. Você não é amigo de Deus, Diana, Deus não sei o quê. Não. Você não é amigo de coisas corruptíveis. Mas você é amigo de um Deus eterno, vivo, poderoso, que tem poder, que é Jesus Cristo. Ei, você não é amigo do presidente dos Estados Unidos. Você não é amigo do cara mais rico do mundo. Você é amigo de Jesus. Que privilégio! Você tem uma aliança com esse Jesus. A aliança nos transforma em aliados de coração e nos torna aliados uns dos outros. Toda barreira de inimizade, de hostilidade entre nós é derrubada. Tornamos-nos como irmãos de sangue, o sangue de Jesus. A aliança vertical não é real sem a expressão horizontal. A aliança horizontal é bem expressada no cântico: a aliança do Senhor eu tenho com você, e não existe mais barreira em meu ser. Quando nós temos Jesus como essa aliança, quando Jesus é o nosso fiador, que renovou a nossa aliança, nós também temos aliança uns com os outros. O quarto propósito de Jesus nascer em nós: permitir que o adoremos e que sirvamos de forma plena. Efésios 4, 3 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E no 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, elevados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E o 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. Cristo já não é mais criança, assim como você também pode escolher o que Jesus representa para você. Coloque Ele no lugar certo, que é o cabeça de sua vida. Você tem colocado Jesus como cabeça da sua vida? Jesus tem sido cabeça da sua família? Jesus tem sido aquele que é a autoridade na sua casa? Ou você anda ainda em ventos de doutrina, tudo está te levando: ah, vamos para cá. Não, agora o vento está soprando para lá. Precisamos amadurecer. Como que eu vou amadurecer? Quando eu deixo Jesus Cristo ser o cabeça da minha vida. que é o mesmo que nós estávamos falando aqui do senhorio, dele ser o Senhor, de ser aquele que governa. Deixa Jesus Cristo governar o seu lar em 2024, irmão. Quantas vezes nós vemos e ouvimos pessoas por tão pouco desistindo da fé, por tão pouco pessoas, ah, eu não quero mais, eu não vou mais. E muitas vezes nós estamos no meio dessas pessoas. E muitas vezes nós estamos vivendo isso. Quantas vezes você pensou em desistir esse ano? Quantas vezes? Sabe por que você pensou em desistir? Porque em um certo momento você deixou de olhar para aquele que é o cabeça e é o Senhor da sua vida. Teve vez nesse ano que você quis ser o Senhor e tomou atitude como se você fosse o cara ou se você fosse a mulher que sabe o que está fazendo, que ninguém tem nada com a minha vida e que eu vou fazer o que eu quero e que essa igreja não presta e que esse pregador é fraco e que esse irmão não sei o quê, e que sabe, você está colocando como Senhor, você não olhou para a Bíblia, você não olhou para Cristo, você não olhou para a pessoa do Senhor Jesus, que diz que Ele se fez servo de todos, que Ele largou tudo que Ele tinha, Ele não fez usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo por obediência se entregou e morreu à morte de cruz. Para quê? Para que eu e você pudéssemos viver. Precisamos pensar, viver, se entregar ao Senhor Jesus. Eu quero que a minha vida seja diferente em 2024, lógico que eu quero, mas então busque diferentemente. Saia do raso. Deixe de ter Jesus apenas como um convidado, só nos momentos que você acha que Ele deve estar. Muitas vezes convidamos Jesus só quando está difícil. Mas quando está tudo bem, está tudo bom, saúde perfeita, ganhando dinheiro. Feliz. Aí cadê Jesus? Aí Jesus já não está mais. Hoje nós temos Jesus morando no nosso coração, e esse é o melhor lugar para você deixar Jesus nascer. Você também nascerá de novo, como Ele está dentro de você. Temos o privilégio de ter os quatro propósitos cumpridos em nós, em favor das pessoas ao nosso redor. Jesus quer brilhar mais. Tire um pouco das trevas. Saia um pouco da cultura nebulosa pagã e deixe essa luz brilhar em sua vida. Mostre ao mundo a felicidade que é ter Jesus, não somente na festa, mas todos os dias. Talvez hoje você vá para a casa de um parente que não é cristão, e eu acho que você deve ir. Chega lá, se posicione como um cristão. Mostre para o mundo, para aquela pessoa, que como que ia ter Jesus todos os dias, e ganhe Ele. Ore com Ele, abrace e diga assim: hoje esse é o último Natal que você vai passar sem ver a virada. Tem gente que não consegue ver nem a virada, não é assim? Apresenta Jesus para Ele. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Feche seus olhos. Tem como colocar aquele louvor que eu mandei lá na mídia? Nós vamos ouvir essa canção. Enquanto estiver cantando, você vai orar ao Senhor.